Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala a partir do Estúdio 2 da Cidade Dourados, pela 95.7. A nossa produção está por conta de Osaí Sanabre, jornalista Reinaldo Félix, e a sonoplastia Marlo Fábio. Nós hoje estamos para discutir aqui o tema da acessibilidade, que é um tema bastante importante, cada vez mais em voga na nossa sociedade. E esse tema nós vamos discutir a partir da cidade de Dourados, mas é claro que todos que nos acompanham pelos 25 municípios que têm acesso à Rádio Coração e pelo Brasil e mundo através da rede mundial de computadores também sabe a importância desse tema. Para falar conosco, nós receberemos aqui o Ronaldo, já está aqui conosco o Ronaldo Gomes, da Associação Alecrim dos Deficientes Dourados, o Leandro, que trabalha com basquete sobre rodas aqui em Dourados. Vamos falar por telefone com José Pedro, responsável do setor técnico de Dourados da Censur, também com João Carlos, engenheiro da Censur, e vamos falar com a Leide Feli por telefone, que é assistente social e secretária da assistente social de Dourados. Lembramos que o programa Ponto de Vista, que vai ao ar sempre ao sábado a partir das 7h30, também é reprisado aos domingos depois das 20h30, logo depois da missa, ou que é transmitida da paróquia São José em Itaporã, ou aqui da nossa catedral. Então você também poderá acompanhar amanhã e aprofundar e indicar também a seus colegas que talvez não terão a oportunidade de ouvir. Aproveitando já, queremos fazer o convite para a Romaria do Sagrado Coração de Jesus, amanhã, começando às 8 horas com a concentração ali próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal, depois tendo a Romaria caminhada, né, até o nosso Santuário Diocesano da Vila São Pedro, e ali às 10 horas teremos a missa e depois a inauguração do Centro Dom Redovino Rizardo, dando uma cara nova ali ao nosso santuário. Quem passou esses dias já viu como está bonito aquele ambiente, e que certamente vai ajudar também no desenvolvimento do próprio bairro da Vila São Pedro. Então nós vamos agora falar com os nossos convidados. Queremos já agradecer a presença do João Carlos e do Ronaldo Gomes. Ronaldo, situe para a gente aqui o que é a Associação Alecrim. Você já falou algumas vezes aqui na rádio, mas a nossa memória é sempre curta, né? Então a gente precisa ouvir de novo.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia a todos. A Associação Alecrim, ela é uma entidade que nasceu em 2007 e é composta de pais e amigos de pessoas com paralisia cerebral e outras deficiências. Ela é uma entidade de luta por direitos.
Certo, e funciona aqui em Dourados, e quantos membros são, e como é que vocês têm ações na sociedade para essas lutas pelos direitos?
Ela funciona aqui em Dourados, a sede é ali próxima à paróquia Santo André, na rua Adroaldo Bizini, e recentemente nós mudamos para lá. E as ações são feitas através da participação nos conselhos municipais, nas discussões por elaboração de políticas públicas, da legislação. Então, a forma de participação direta é essa. E, além disso, tem alguns projetos que a gente desenvolve também, que envolvem famílias. Por exemplo, a questão do programa Mesa Brasil, que é uma parceria com o SESC, que é são 27 famílias que são atendidas nessa ação. E outras ações também, que tem a participação de professores na questão do esporte. Então, são várias ações que a gente participa dentro da associação, atendendo as famílias. Agora, diretamente, o grupo que participa da direção da entidade, que são os pais, são os professores e pessoas que são todas voluntárias, a participação é mensal, em reuniões mensais, e eventualmente nas convocações das reuniões dos conselhos e das discussões quando se tem.
Muito bem. João Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Você é engenheiro da Censur, aqui da Prefeitura de Dourados. Como é que a Prefeitura de Dourados está se mobilizando e trabalhando para essa questão da acessibilidade ser um direito de todos?
Bem, a dificuldade da Prefeitura... Bom, primeiramente, bom dia a todos. A nossa secretaria, ela foi, convocada pelo Ministério Público para conduzir a questão da acessibilidade dentro do município. As dificuldades são enormes, porque todos os as questões de acessibilidade do município vieram de longa data já errados, vamos dizer assim. Então, nós estamos tendo muita dificuldade de organizar isso para que seja realmente em condições de acessibilidade do público.
Quais são os ambientes onde se tem mais dificuldade em relação a isso? Porque Dourados não é uma cidade como as metrópoles, que tudo são prédios grandes. Aqui a gente ainda tem umas certas possibilidades, né?
Sim.
Ela não é tão grande, são 210 mil habitantes, e ao mesmo tempo também nós não temos espaços assim com prédios muito altos, né? Mas existem outras coisas. Para Dourados, quais são os ambientes onde isso é mais sensível?
Olha, a dificuldade maior está na área central, porque os prédios já são mais antigos e que não tem aquela possibilidade até de se organizar essa questão de acessibilidade. Porque os prédios são construídos no alinhamento predial.
É o caso desse nosso aqui.
É o caso, eu observei, porque eu tenho minhas dificuldades físicas também, questão de perna e tal. E a gente vê que é difícil você ter o acesso até aqui à rádio. Mas existe uma forma, né? E claro que vai ter que ser feito uma coisa dispendiosa, né? Claro. Em termos de valores financeiros, para poder se adaptar. E assim são vários prédios aqui dentro da cidade, assim como a questão do arruamento, calçadas, né? Ainda nós temos a sorte de que nós temos uma cidade plana.
É verdade. Né?
Quer dizer, ajuda um pouco na questão de você poder organizar a questão de rampas, né? As calçadas, todos esses espaços físicos, né?
Exato. Inclusive, na nossa catedral, nós temos um prédio com dois andares, né? E muitos idosos, às vezes, não têm condição de fazer reunião na parte de cima, porque é muita escada, né? Então, a gente também está pensando como colocar um elevador.
Exato.
Aí tem a questão dos recursos financeiros, tem a questão da própria arquitetura, onde colocar. Não podemos colocar no meio, né? Então, esses prédios foram construídos assim, além da questão financeira, a gente precisa saber onde colocar, né? Como fazer isso, né?
Isso daí tem que ser bem estudado, né? Porque a cada movimento que você faça para adaptar alguma coisa, você esbarra na questão arquitetônica, o espaço físico, principalmente o espaço físico, né? Que às vezes você não tem onde colocar um elevador para poder resolver essa questão, né?
Muito bem.
E assim são a lei ela exige muito, né, para que você se adapte tudo ao mesmo tempo, né?
Certo. Ronaldo, você que trabalha nessa associação, quais são as principais reclamações que você recebe nessa questão da acessibilidade? Você também tem um filho, né, que tem um pouco essa situação, então você não só ouve as reclamações, você tem as reclamações, né?
Exatamente, a gente acaba sentindo isso assim na própria família e nas demais. Agora, o importante é que a gente tenha em mente a questão da acessibilidade, porque quando se fala em acessibilidade, logo vem aquela imagem do símbolo, né, da acessibilidade, que é lá o cadeirante, aquela cadeirinha azul e tal. Mas a acessibilidade, ela não é apenas para a pessoa com deficiência, né? Então, o João Carlos acabou de citar aqui, a gente tem que ter em mente isso. A acessibilidade, ela é acessibilidade para todos, né? A ONU, a partir da Convenção de 2006, ela traz esse termo, né, da acessibilidade razoável, para que a acessibilidade seja realmente voltada a todos. E assim, o que a gente mais ouve são, dentro desse ponto da acessibilidade, é a questão que envolve as calçadas, né, a questão da subida nos prédios, a questão de banheiros, enfim, tudo isso que a gente já ouve muito por aí. Mas eu acho assim que talvez o fato que seja mais importante é a questão da limitação de acesso aos órgãos públicos que devem dar o atendimento à pessoa com deficiência e a todos os cidadãos. Então, a gente tem em Dourados, por exemplo, se uma pessoa com deficiência, ela chega e ela quer falar com algum com secretário, alguns secretários que trabalham em algumas secretarias de Dourados, não consegue falar. O cidadão, o secretário tem que descer e atender o cidadão lá embaixo, porque ele não consegue chegar no gabinete. Quer dizer, então esse é um dos pontos, né? Outro ponto que eu acho assim, muito, muito difícil é a questão nas escolas. E quando a gente fala em acessibilidade, também não é só a acessibilidade arquitetônica, também é a questão de você ter acesso às tecnologias, ao conhecimento, ao estudo, enfim. Então, a pessoa com deficiência hoje, a legislação é muito clara para que ela seja, a criança seja inserida dentro da escola. Só que o acesso até os canais, o conhecimento, esses canais de conhecimento realmente ainda estão muito longe da realidade.
Certo.
Acho que talvez as maiores reclamações nossas são nesse sentido.
Nessa questão da acessibilidade, nós podemos colocar, você falou, pessoas idosas, mulheres grávidas, né? E tudo isso é uma questão muito mais ampla que exige bastante, né?
Exatamente.
Agora, o João Carlos, que é da Censu, citou que o Ministério Público foi que interpelou vocês. Como é que aconteceu isso? É uma prática que vem sendo recorrente pelo Brasil?
Na verdade, a lei é federal, né? E ela convocou os órgãos, como é o caso do próprio Ministério Público, e até porque, pelas dificuldades da prefeitura, vamos falar por esse lado, a dificuldade dela poder adequar todos os caminhos, questão de transportes, calçadas, todos esses acessos que são necessários. Então, a dificuldade da prefeitura, pela limitação dela na questão de fiscalização, que é o nosso órgão de fiscalização, que é o Departamento de Posturas, é uma fiscalização muito pequena, ou seja, tem pouca gente, não dá conta de fazer tudo na cidade inteira. E isso aí acaba atrasando aquela previsão inicial da lei, que determinava que se fizesse imediatamente. Aí a prefeitura tem essa dificuldade até de comunicação com o proprietário dos imóveis, que tem que fazer alguma coisa, né, e não consegue, ou não faz porque não quer. Então tem uma série de coisas. Então você tem que estar notificando, multando, aí depois é aquela briga para tirar a multa, não sei o quê. Tudo isso vai segurando a coisa. E o Ministério Público, preocupado com a implantação da lei, ela convocou o município através de uma notificação também, e assim vem assim em reuniões para tentar chegar num ponto de equilíbrio disso tudo, né? Então a gente vem fazendo o possível para poder melhorar isso aí nesse período aí, tá?
Aqui tem uma pergunta que acho que talvez ambos possam responder, né? Bom dia, paz e bem. Gostaria de saber se a lei da acessibilidade pode delimitar um certo espaço em frente à clínica e laboratório, porque fui levar minha mãe, que é idosa, para fazer exame e estava estacionado motos, caçambas. Tive que parar em fila dupla para descê-la para depois eu estacionar. A Rosângela Simulo faz essa pergunta. Quem pode responder?
Posso.
João Carlos?
Talvez eu não entendi muito bem a pergunta, mas...
Ela disse se nesses ambientes de clínica, se tem um espaço, porque ela foi aqui levar a mãe e tinha moto, tinha tudo, e ela não conseguiu estacionar naquele espaço. Era uma idosa, né, que ela foi levar,
sim,
né?
Sim. Então, eu não sei aí no caso se essa clínica já dispunha de rampa de para cadeirante, no caso, ou aquela delimitação feita pela própria AGETRAN, que isso, conforme a solicitação das clínicas, a AGETRAN vê a possibilidade, né, e até conduz essa questão de fazer a demarcação, tudo, para que ninguém estacione nesse determinado espaço, para facilitar justamente a aproximação do veículo, né, no local adequado para descarga, no caso dele.
Agora, isso é muito comum, né, Ronaldo, aqui a gente perceber esse tipo de coisa, né? Acho, talvez porque Dourados tem tanto carro agora, neste caso específico que ela falou, só para ter ideia, não tem nada a ver com acessibilidade, né? Embora tenha, ontem eu quase não saí de casa porque um filho de Deus estacionou na frente da minha casa e eu fiquei meia hora buzinando, não sabia quem era.
É a falta de educação.
E eu, com pressa, que eu tinha que visitar um doente, eu tive que sair por cima do passeio, quase que cometer uma infração, e chamar a menina, disse: você multa esse cara e eu vou sair por aqui, você não me multa, porque eu estou na frente da minha casa. Então, aquilo que ela citou sobre a questão das clínicas e outros ambientes públicos necessários, né, para que a pessoa possa ser atendida, isso a gente tem visto com bastante frequência aqui. Então, essa questão é uma questão pública, mas é também uma questão de consciência da população, porque a população naqueles ambientes onde já tem o local para promover essa acessibilidade para as pessoas que precisam, a própria população não respeita.
Então, na política municipal dos direitos da pessoa com deficiência, ela traz bem essa questão, e porque uma diferença é o estacionamento para o deficiente, que é aquele que dirige, que ele é habilitado e que ele precisa de ter um local ali para ele descer, estacionar seu carro, fazer o que ele tem que fazer e voltar. Outra situação é a situação onde a pessoa, ela está levando um parente, no caso da Rosângela, né? Ela está levando uma pessoa a uma clínica. Então, o que a gente vê? Que as clínicas, elas têm, não a obrigação por lei, porque a lei diz que 2% dos estacionamentos tem que ser destinado a vagas para pessoa com deficiência. Mas essa questão do embarque e desembarque é muito importante. Eu acho que isso aí é uma questão, assim, de organização da própria clínica, né? Do próprio local que está prestando ali o serviço à população. Então, realmente, é uma questão de falta de educação mesmo das pessoas. Porque, às vezes, o camarada chega, estaciona ali e você chega... Não, mas é 2 minutos só, eu só vou ali e já volto. Quer dizer, não, esses 2 minutos, alguém que pode precisar daquela vaga, não vai poder chegar e estacionar. E, quer dizer, está tirando a liberdade, o direito de uma outra pessoa isso a gente vê, Padre Crispim, inclusive em frente à própria Câmara Municipal. As pessoas chegam ali no estacionamento, na vaga do deficiente, o cara estaciona, desce, participa de toda a sessão e depois vai embora tranquilamente, como se não estivesse cometendo nada de errado. Infelizmente é assim.
É, pois é. Casa de Ferreira, espeto de pau. Os lugares onde mais a gente deveria dar exemplo, a gente não tem. Agora, João Carlos, no Brasil, como é que anda essa questão, né? Nós estamos falando de Dourados, mas a nossa rádio atinge tantas pessoas. O nosso país, em geral, é muito parecido com Dourados, né? Nós temos, em todas as esferas, em todos os municípios, nós temos essa questão também, né?
E a gente vê, nos grandes centros, né, a dificuldade, às vezes, é até maior do que a nossa aqui. Porque eles também estão com a área central bastante restrita em questão de estacionamento. Recentemente eu estive em Curitiba, então você não acha estacionamento nas ruas, de forma nenhuma. Todas as ruas são para pista de rolagem, ou seja, você não pode estacionar num meio fio de cá nem de lá, e a maioria das ruas são vias rápidas, ou seja, para que haja o deslocamento mais rápido. Então, isso dificulta para estacionamento. Quer dizer, você vai parar, vamos para o lado do deficiente físico. Ele não tem onde parar em frente a um prédio público ou um prédio qualquer que ele queira chegar. Ele vai ter que estacionar lá longe para poder depois vir rodando. Então, a gente percebe essa dificuldade também fora, né? E Dourados ainda nós conseguimos ter as coisas bem próximas, né, da onde a pessoa quer estacionar ou quer parar.
Essa, né, questão dessas... Não sei se a gente chama rampas, né? Calçadas são rampas, né? É uma questão também de uns 5, 6 anos para cá, em Dourados, não é isso? Porque eu lembro quando eu cheguei aqui, não era muito comum.
Não, isso tem. Foi implantado mais ou menos nessa época, de 5 a 7 anos atrás, aqui na área central,
certo.
O senhor viu que foram feitas várias rampas nos cruzamentos.
Exato.
Que é o local adequado. Isso foi um programa que veio com recurso federal para a implantação dessas coisas. E foram feitas sinalizações, até aqueles canteirinhos bonitinhos. Só que os vândalos conseguiram quebrar, motoristas embriagados que circulam na madrugada. E é nesse período que eles quebram tudo, né? Uhum. Então o senhor vê que hoje não tem mais aqueles canteirinhos que foram feitos justamente para limitar a questão da saída das pessoas da calçada, passar na faixa de pedestre, tudo de acordo com o que seria a lei. Mas, infelizmente, não vingou. Alguma coisa ainda existe, mas está muito pouco daquilo que foi implantado. De lá para cá, vem se fazendo. Hoje, todos os projetos de implantação de pavimentação asfáltica já nos bairros, já exige que se faça as rampas de acessibilidade, as calçadas. Agora, daqui para frente, todos os investimentos federais que vão ser colocados no município serão dessa forma. Ou seja, vai ter que fazer calçada já com piso tátil, Ou seja, todos esses
vamos, piso tátil é o que mesmo?
Piso tátil é aquela
guiazinha, listazinha onde passa a pessoa com deficiência visual.
Então, quer dizer, a empresa que for fazer a pavimentação já tem que fazer as calçadas dos dois lados, com rampa, com tudo, em condições de adequar já a acessibilidade.
Muito bem. Agora, Ronaldo, dentro disso aqui, essa questão da acessibilidade, ela está mais restrita à cidade ou no campo também é preciso trabalhar isso aqui? Porque parece que a gente está falando só da cidade, né?
Aí vem a questão daquilo que a ONU já chamava lá em 2006 de acessibilidade razoável, né? A obrigatoriedade é em todos os locais. Existe aqui, agora, a lei é uma coisa, a orientação e na prática é outra coisa, né? Nós temos aqui ainda em Dourados, falando em rampas, né? Rampas onde o cadeirante vai e na frente dele tem um bueiro. Entendeu? Pois ele vai, quer dizer, aí ele parou ali e não tem onde caminhar. Uhum. Nós temos aqui em Dourados um bairro que infelizmente foi projetado para pessoas com deficiência, um bairro chamado Estrela Rori, onde não existe a menor acessibilidade, onde as pessoas vivem totalmente isoladas. É como se fosse um gueto. Infelizmente, é assim que a coisa está ali. E ali, quando o padre fala assim, mas na zona rural. Mas aqui na cidade, é um local, veja bem, um local que foi projetado para pessoa com deficiência, onde as casas foram cedidas, esse era um critério, tinha que ter uma pessoa com deficiência na família, e um local que não tem a menor acessibilidade, nem nos banheiros, nem na entrada da casa, nem nas ruas, em lugar nenhum.
Então, você está dizendo que o bairro foi projetado para acolher pessoas que tivessem na família um deficiente,
exatamente,
é isso?
Exatamente.
E não tem as unidades habitacionais, e elas não têm a possibilidade.
Não tem a menor... logicamente que isso já, logo de raiz, já está errado, né? Porque não tem, claro, que ter um bairro para deficiente, né? Exato. Porque senão vira um gueto mesmo, né? Exato. Então, na verdade, deveria ser um bairro onde todas as pessoas pudessem morar, e é isso que diz agora as orientações, onde todas as casas elas tenham a acessibilidade razoável, porque eu não posso receber na minha casa uma pessoa que usa uma cadeira de rodas, porque na minha casa o cidadão não pode entrar no banheiro, por exemplo. Uhum. Né? Então, é uma questão... até mesmo de bom senso, né? Hoje em dia, poucas pessoas que vão construir uma casa, ele já não coloca mais no banheiro aquela portinha estreita que todo mundo colocava, né? Então, isso a gente vê ainda num bairro como esse aqui em Dourados. Infelizmente...
Até porque a planta dessas residências, unidades habitacionais, elas são mínimas, né? Pelo tamanho. E isso dificulta até você projetar, né, a questão do acesso, no caso, as portas, né, serem de acordo com que o cadeirante possa utilizar. O banheiro, pelo tamanho da planta, você vê que o banheiro mal cabe a pessoa. É. Ou seja, como é que você vai pôr um cadeirante dentro de um banheiro nessas unidades? Para você adaptar isso tudo para um cadeirante, é enorme, tem que ser um banheiro enorme. Você vê aí, eu vejo, por exemplo, em banco, que às vezes a gente entra num banheiro, você vê lá, tudo bem organizadinho, é um baita de um banheiro, tamanho de um quarto de uma unidade dessa que a gente está falando.
Muito bem, vamos fazer um breve intervalo, porque precisamos pagar as nossas contas. Daqui a pouquinho a gente já retorna, mandando um abraço aqui para aqueles que nos acompanham, o Maico Jorge, que é ali da nossa catedral, aqui nosso... amigo, nos acompanha sempre, diz, estou na escuta. Mas também nós temos outras pessoas que nos acompanham, Fernando Inareja, o Wilson Búzio, né? Aqui da cidade de Dourados, a Kelly Lima, a Vilma Martins, o Luiz Aquino, a Lica Matos e tantas outras pessoas. Um grande abraço, o Valdemar José, se eu não estiver enganado, ele é de Laguna Carapã, também está nos acompanhando. Um abraço a todos vocês acompanhando nessa manhã. Daqui a pouquinho já retornaremos com o nosso programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista.